Capítulo 6. O importante não é o troféu. Tudo na corrida estava indo melhor do que eu poderia esperar. Havia nuvens suficientes no céu para amenizar o calor do sol. Meu ritmo estava regular, como a maré suave que batia nos cascos dos veleiros atracados na marina de San Diego, ali perto. E embora eu estivesse sentindo as pernas pesadas, isso já era de se esperar, levando em conta como eu tinha pegado leve na noite anterior. Além do mais, elas pareciam estar se soltando quando fiz uma curva para completar minha nona volta, a nona milha, ou quilômetro 14,5, apenas uma hora e pouquinho depois de começar uma corrida de 24 horas. Foi então que vi John Matz, diretor de corrida da San Diego One Day, me encarando na linha de largada, chegada. Ele erguia seu cartaz branco para informar a cada competidor seu tempo e sua posição em relação aos demais. Eu estava em quinto lugar, o que pelo visto ele não entendia. Fiz um meneio de cabeça rápido na direção dele para lhe garantir que sabia o que estava fazendo, que estava exatamente onde deveria. Mas ele não se deixou enganar. Matz era um veterano, sempre educado, de fala mansa. Não parecia haver muita coisa capaz de abalá-lo, mas ele também era um ultramaratonista experiente, com 3 corridas de 80 quilômetros nas costas. Tinha alcançado ou batido a marca dos 160 quilômetros 7 vezes e conseguido seu melhor desempenho de 232 quilômetros em 24 horas aos 50 anos. Por isso, o fato de ele parecer preocupado significou alguma coisa para mim. Olhei para meu relógio, sincronizado a um monitor cardíaco que eu estava usando em volta do peito. Meus batimentos giravam em torno do meu número mágico, 145. Poucos dias antes, eu cruzara com meu antigo instrutor do BUDS, Gorila Prateado, no Comando de Guerra Naval Especial. A maioria dos SEALs faz rodízios como instrutor entre uma mobilização e outra, e Gorila Prateado e eu trabalhávamos juntos. Quando lhe falei sobre a San Diego One Day, ele insistiu para eu usar um monitor cardíaco para controlar o ritmo. Gorila Prateado era um nerd de carteirinha em matéria de desempenho esportivo e recuperação, e observei-o rabiscar algumas fórmulas e então se virar para mim e dizer: mantenha seus batimentos cardíacos entre 140 e 145 e vai dar tudo certo. No dia seguinte, ele me deu um monitor cardíaco de presente para o dia da corrida. Se você quisesse demarcar um circuito de corrida capaz de massacrar um Navy SEAL, como se fosse uma noz, mastigá-lo e depois cuspi-lo, o parque de Hospitality Point, em San Diego, não seria uma boa escolha. Esse circuito é um terreno tão fácil que chega a parecer um passeio. Turistas vão lá o ano inteiro admirar a vista deslumbrante da Marina de San Diego, desaguando em Mission Bay. A pista é quase toda de asfalto liso e totalmente plano, tirando um rápido aclive de pouco mais de 2 metros com a mesma inclinação de um acesso de carros típico de casa de subúrbio. Há gramados bem cuidados, palmeiras e árvores fazendo sombra. Hospitality Point é tão convidativo que as pessoas com deficiência e convalescentes o frequentam o tempo todo, com seus andadores para passeios vespertinos como parte da fisioterapia. Mas no dia seguinte, depois de John Matz traçar seu circuito fácil de 1 milha, ou 1.600 metros, o lugar se tornou o palco da minha destruição total. Eu deveria ter percebido que estava à beira de um colapso. Quando comecei a correr, às 10 da manhã do dia 12 de novembro de 2005, fazia 6 meses que não corria mais de 1.500 metros, mas parecia estar em forma porque nunca tinha parado de malhar. Enquanto estava servindo no Iraque, naquele mesmo ano, na minha segunda missão com a equipe 5 dos SEALs, eu tinha voltado a pegar peso a sério, e minha única dose de exercícios aeróbicos eram 20 minutos no elíptico uma vez por semana. Tudo isso para dizer que o meu condicionamento cardiovascular estava péssimo, mas mesmo assim, achei que fosse uma ideia brilhante tentar correr 160 quilômetros em 24 horas. Tá, era mesmo uma ideia idiota desde o início, mas achei que fosse factível porque 160 quilômetros em 24 horas exige um ritmo de 9 minutos por quilômetro. Se fosse preciso, pensei que eu poderia até andar nesse ritmo. Só que eu não andei. Quando tocaram a corneta no começo da corrida, parti na velocidade máxima e fui direto para a frente do pelotão. A estratégia certa se o seu objetivo no dia da corrida for dar perda total. Além do mais, Eu não estava exatamente descansado. Na véspera da corrida, tinha passado na academia da equipe 5 dos SEALs quando estava saindo da base depois do trabalho e dei uma olhada lá para dentro, como sempre fazia, só para ver quem estava malhando. Gorila Prateado estava na academia se aquecendo e me chamou. Aí, Goggins, bora puxar um ferro. Eu ri. Ele me encarou. Vem cá, Goggins, disse ele, chegando mais perto. Você acha que os vikings, quando estavam se preparando para invadir uma aldeia, acampados na mata com suas cabanas feitas de pele de veado, sentados em volta de uma fogueira, diziam: aí, vamos tomar um chazinho de ervas e deitar cedo? Ou será que eles diziam: que nada, a gente vai é beber vodka de cogumelo e encher a cara, para no dia seguinte, quando estivessem todos de ressaca e irritados, estarem com a disposição ideal para matar gente? Gorila Prateado sabia ser um cara engraçado quando queria, e pôde ver minha hesitação enquanto eu considerava as alternativas. Por um lado, aquele homem seria para sempre meu instrutor do BUDS, e era um dos poucos a continuar sarado, malhando e vivendo diariamente o espírito SEAL. Eu sempre queria impressioná-lo. Puxar ferro na véspera da minha primeira maratona de 160 quilômetros com certeza iria impressionar aquele doido varrido. Além do mais, de um jeito bem maluco, a lógica dele fazia sentido para mim. Eu precisava preparar minha mente para ir à guerra, e marombar pesado seria o meu jeito de dizer: pode vir com toda a dor e todo o sofrimento que tiver, eu encaro. Mas, sinceramente, quem faz isso antes de correr 160 quilômetros? Balancei a cabeça sem acreditar, joguei minha bolsa no chão e comecei a separar os pesos. Com um heavy metal aos berros nos alto-falantes, os dois marombeiros se juntaram para suar. A maior parte dos nossos exercícios se concentrou nas pernas, com longas séries de agachamentos e levantamento terra com 143 quilos. Entre uma coisa e outra, fazíamos supino com 102 quilos. Foi uma sessão puxada de maromba, depois da qual ficamos sentados no banco lado a lado vendo nossos quadríceps e panturrilhas tremendo de tanto esforço. Foi engraçado até deixar de ser. As ultramaratonas ficaram um pouco mais conhecidas de lá para cá, mas em 2005 quase ninguém tinha ouvido falar delas, muito menos da San Diego One Day, e tudo aquilo era novidade para mim. Quando pensa em ultramaratonas, a maioria das pessoas imagina percursos de trilha por uma paisagem natural e não corridas de circuito. Mas aquela San Diego One Day tinha alguns corredores sérios competindo. Era o Campeonato Nacional de 24 Horas dos Estados Unidos, e atletas do país inteiro competiam na esperança de conquistar um troféu, um lugar no pódio e um modesto prêmio em dinheiro para o vencedor de, bem, $2.000. Não, não era um evento prestigioso, cheio de patrocinadores corporativos, mas era o cenário de uma competição entre a equipe nacional de ultramaratonistas dos Estados Unidos e uma equipe do Japão. Cada país tinha duas equipes, uma de 4 homens e outra de 4 mulheres, e as duas corriam por 24 horas. Uma das principais atletas individuais na corrida também era japonesa. Chamava-se Senhora Inagaki, e desde o começo, eu e ela ficamos correndo no mesmo ritmo. Gorila Prateado apareceu naquela manhã para torcer por mim, acompanhado pela mulher e pelo filho de 2 anos. Eles foram se reunir na lateral do circuito com minha nova esposa, Kate, com quem eu havia me casado alguns meses antes, pouco mais de 2 anos depois do meu segundo divórcio de Pam. Quando me viram, eles não conseguiram segurar o riso. Não só por Gorila Prateado ainda estar dolorido devido à nossa malhação da véspera, e eu estar ali tentando correr 160 quilômetros, mas por causa do quanto eu parecia fora de lugar. Quando falei sobre isso com o Gorila Prateado, não muito tempo atrás, a cena o fez rir outra vez.
Então, os ultramaratonistas são um pessoal meio esquisito, né? Disse Gorila Prateado. E naquela manhã parecia haver ali uma porção de gente esquisita, todos com cara de professores universitários magrelos e comedores de granola. E ao lado deles um único camarada preto, imenso, que parecia um zagueiro de futebol americano, correndo pela pista todo malhadão e sem camisa. Ele claramente destoava do restante do grupo. Foi o que pensei quando vi o zagueiro de futebol americano correndo por aquela pista idiota junto com todos aqueles nerds magrelos. Quer dizer, eles eram corredores de elite. Não estou desmerecendo ninguém, mas eram todos super meticulosos em relação à alimentação e tal, e você simplesmente tinha calçado tênis e dito, vamos lá! Ele não está errado. Eu praticamente não tinha pensado no meu plano de corrida. Tinha planejado tudo no supermercado, na noite anterior, onde fora comprar uma cadeira dobrável para Kate e eu usarmos durante a corrida e meu combustível para o dia inteiro, um pacote de biscoitos salgados e 2 packs de 4 shakes proteicos esportivos. Eu não bebi muita água. Não tinha levado em conta meus níveis de eletrólitos ou de potássio, nem comido nenhuma fruta fresca. Gorila Prateado me levou um pacote de rosquinhas de chocolate quando foi me ver, e eu as devorei em poucos segundos. Enfim, eu estava improvisando tudo. Apesar disso, no quilômetro 24 continuava em 5º lugar, ainda correndo no mesmo ritmo da senhora Inagaki, enquanto Mats ia ficando cada vez mais nervoso. Ele correu até mim e me acompanhou enquanto falava. "David, é melhor você diminuir o ritmo", disse ele. "Melhor correr um pouco mais devagar." "Estou de boa", respondi dando de ombros. É verdade que naquele momento eu estava me sentindo bem, mas minha bravata era também um mecanismo de defesa. Eu sabia que, se começasse a planejar a corrida àquela altura, a complexidade daquilo tudo seria demais para minha compreensão. Ficaria parecendo que eu precisava correr o céu inteiro. Pareceria impossível. Na minha mente, a estratégia era inimiga do momento presente, que era onde eu precisava estar. Tradução. Em se tratando de ultramaratonas, eu era completamente imaturo. Mats não insistiu, mas seguiu me observando de perto. Terminei o quilômetro 40 por volta da marca de 4 horas e continuava em 5º lugar, sempre correndo com minha nova amiga japonesa. Gorila Prateado já tinha ido embora havia um tempão e Kate era minha única equipe de apoio. Eu a encontrava a cada volta, sentada em sua cadeira dobrável, e ela me oferecia um gole de shake e um sorriso de incentivo. Eu só tinha corrido 1 maratona quando estava servindo em Guam. Fora uma competição extraoficial e eu correra com um colega SEAL num circuito que nós criamos na hora. Mas, na época, meu condicionamento cardiovascular estava excelente. Agora, ali, chegando aos 42 quilômetros pela 2ª vez na vida, me dei conta de que tinha corrido para além do território conhecido. Eu ainda tinha 20 horas e quase 3 maratonas pela frente. Eram números incompreensíveis para mim, sem nenhum marco intermediário tradicional no qual eu pudesse me concentrar. Eu estava mesmo atravessando o céu inteiro. Foi quando comecei a pensar que aquilo poderia acabar mal. Mats não parava de tentar me ajudar. A cada volta, lá vinha ele correr ao meu lado para ver como eu estava, e, sendo quem sou, sempre lhe dizia que estava tudo sob controle e que eu já tinha entendido tudo, o que era verdade. Eu tinha entendido que John Mats sabia do que estava falando. Ah, sim, a dor estava ficando real. Meus quadríceps latejavam, meus pés estavam cheios de bolhas e sangrando, e aquela pergunta básica começara a borbulhar outra vez no meu lobo frontal. Por quê? Por que correr 160 quilômetros sem treinar? Por que eu estava fazendo aquilo comigo mesmo? Eram perguntas válidas, especialmente porque eu nem sequer tinha ouvido falar na San Diego One Day até 3 dias antes da corrida, só que dessa vez minha resposta foi diferente. Eu não estava em Hospitality Point para encarar meus próprios demônios, nem para provar nada. Meu propósito para estar ali era maior que David Goggins. Aquela luta tinha a ver com meus antigos e futuros companheiros caídos, e com as famílias que eles deixam para trás quando as coisas dão errado. Ou, pelo menos, foi isso que eu disse a mim mesmo no quilômetro 43. Fora no meu último dia na escola de queda livre do Exército Americano em Yuma, Arizona, em junho, que eu recebera a notícia sobre a Operação Asas Vermelhas, uma operação fracassada nas montanhas remotas do Afeganistão. Tratava-se de uma missão de reconhecimento formada por 4 homens, incumbida de coletar informações sobre uma força pró-talibã em ascensão numa região chamada Savtalo-Sar. Se tivessem sucesso, o que eles descobrissem ajudaria a definir a estratégia para uma ofensiva mais ampla nas semanas subsequentes. Eu conhecia todos os 4. Danny Dietz tinha feito parte da turma 231 do BUDS comigo. Tinha se machucado e sido recuado, assim como eu. Michael Murphy, o oficial responsável pela missão,
tinha sido da turma 235 comigo antes de ser recuado. Matthew Axelson tinha feito parte da minha turma Huia quando me formei. Falarei mais sobre a tradição da turma Huia em breve. E Marcus Luttrell foi uma das primeiras pessoas que conheci na minha primeira passagem pelo BUDS. Antes do início do treinamento, toda a turma de calouros do BUDS dá uma festa, e os veteranos que ainda estiverem no treinamento são sempre convidados. A ideia é coletar o máximo de informação possível dos camisetas marrons, porque nunca se sabe o que poderá ajudar na hora de executar uma evolução crucial que pode fazer toda a diferença entre a formatura e o fracasso. Marcus tinha 1,93 m de altura, pesava 102 quilos e, assim como eu, se destacava entre os convidados daquela festa. Eu também era um cara grandão, tinha voltado a pesar 95 quilos e ele foi puxar papo comigo. Sob alguns aspectos, formávamos uma dupla esquisita. Ele, um texano duro na queda, eu, um maluco autodidata dos milharais de Indiana. Mas Marcus tinha ouvido dizer que eu era bom corredor, e correr era o seu principal ponto fraco.
Você tem alguma dica para mim, Goggins? Perguntou ele. Porque eu não conseguiria correr nem se a minha vida dependesse disso.
Eu sabia que Marcus era um cara durão, mas a sua humildade o tornava autêntico. Quando ele se formou, poucos dias depois, fizemos parte da sua turma Huia, ou seja, fomos os primeiros a quem eles puderam dar ordens. Eles abraçaram essa tradição dos SEALs e nos mandaram ficar molhados e enfarofados. Aquele era um rito de passagem dos SEALs, e foi uma honra dividir esse momento com ele. Depois disso, passei muito tempo sem vê-lo. Pensei ter esbarrado com ele outra vez quando estava a ponto de me formar na turma 235, mas quem fez parte da minha turma Huia foi seu irmão gêmeo, Morgan Luttrell, da turma 237, junto com Matthew Axelson. Nós poderíamos ter feito justiça poética, mas depois de formados, em vez de mandar os calouros ficar molhados e enfarofados, o que fizemos foi entrar no mar de uniforme de gala e tudo. Eu tive um pouco a ver com isso. Quando você é um Navy SEAL, das duas uma, pode estar mobilizado e operando em campo, ou instruindo outros SEALs, ou então estudando para aprender e aperfeiçoar suas habilidades. Passamos por mais instituições de ensino militares do que a maioria dos soldados, porque somos treinados para fazer tudo. Mas quando fiz o BUDS, nós não aprendemos queda livre. Saltávamos enganchados com fitas estáticas que faziam nossos paraquedas se abrirem automaticamente. Na época, era preciso passar por uma seleção para frequentar a escola de queda livre do Exército. Depois do meu segundo pelotão, fui escolhido para fazer parte do time verde, que é uma das fases de treinamento para ser aceito no Grupo Naval Especial de Desenvolvimento de Guerra, DEVGRU, na sigla em inglês, uma unidade de elite dentro dos SEALs. Isso exigia que eu me qualificasse em queda livre. Exigia também que eu encarasse de frente meu medo de altura. Começamos a formação nas salas de aula e nos túneis de vento de Fort Bragg, Carolina do Norte, que foi onde reencontrei Morgan em 2005. Flutuando numa cama de ar comprimido dentro de um túnel de vento com 5 metros de altura, aprendemos a posição correta do corpo, como nos virar para a esquerda e para a direita e como avançar e recuar. Bastam movimentos muito sutis com as palmas das mãos para mudar de posição e é fácil entrar num giro descontrolado, o que nunca é bom sinal. Nem todo mundo alcançou o pleno domínio dessas sutilezas, mas aqueles entre nós que o fizeram deixaram Fort Bragg depois dessa primeira semana de treinamento rumo a uma pista de pouso em meio aos campos de cactos de Yuma para começar a saltar de verdade. Morgan e eu passamos 4 semanas treinando e convivendo no calor de 52 graus do verão no deserto. Saltamos dezenas de vezes de jatos de transporte C-130 de altitudes que iam de 4 a quase 6 mil metros. E não existe barato mais forte do que a descarga de adrenalina e a paranoia que vem quando você despenca em velocidade máxima de uma altitude elevada em direção ao solo. Toda vez que saltávamos, eu não conseguia deixar de pensar em Scott Guerin, o paraquedista de resgate que tinha sobrevivido a um salto frustrado em altitude elevada e me inspirado a seguir aquele caminho quando eu o conhecera, ainda na época do ensino médio. Ele foi uma presença constante na minha lembrança durante o tempo que passei no deserto e também um alerta. Uma prova de que algo pode sair terrivelmente errado em qualquer salto. Quando saltei de um avião em grande altitude pela primeira vez, A única coisa que senti foi um medo extremo e não consegui desgrudar os olhos do altímetro. Não consegui estar inteiro no salto porque o medo tinha embotado minha mente. Eu só conseguia pensar se o meu paraquedas iria abrir ou não. E perdi a emoção inacreditável da queda livre, a beleza das montanhas pintadas no horizonte e do céu infinito. À medida que me condicionei em relação ao risco, porém, minha tolerância em relação ao medo aumentou. O medo, propriamente dito, nunca passou, mas eu me acostumei com o desconforto e, em pouco tempo, já era capaz de realizar várias tarefas durante um salto, além de também curtir o momento. 7 anos antes, eu estava percorrendo cozinhas de fast food e destampando latões de lixo para exterminar pragas. Agora estava voando! A última tarefa em Yuma era um salto à meia-noite com o equipamento completo. Nós carregávamos uma mochila de 23 quilos, um fuzil e uma máscara de oxigênio para queda livre. Além disso, levávamos bastões luminosos, que eram fundamentais porque, quando a rampa traseira do 130 se abria, a escuridão era total. Não dava para ver nada, mas mesmo assim saltamos para dentro daquele céu sem lua, 8 de nós em fila indiana, um depois do outro. Era para formarmos uma flecha e, enquanto eu manobrava dentro do túnel de vento do mundo real para assumir meu lugar na formação, só conseguia ver luzes chispantes passando feito cometas num céu retinto. Meus óculos embaçaram, o vento me castigava. Caímos durante 1 minuto inteiro e quando abrimos nossos paraquedas, por volta dos 1.200 metros, o barulho ensurdecedor passou de um tornado em força máxima para um silêncio sepulcral. O silêncio era tanto que dava para ouvir meu coração batendo dentro do peito. Foi puro êxtase. E após aterrissarmos todos em segurança, estávamos qualificados em queda livre. Não fazíamos ideia de que naquele mesmo instante, nas montanhas do Afeganistão, Marcos e sua equipe estavam presos numa batalha de tudo ou nada pela própria vida, no centro do que iria se tornar o pior incidente na história dos SEALs. Uma das melhores coisas em relação a Yuma é que o sinal de celular é uma droga. Como não sou muito chegado em mandar mensagens de texto nem em falar ao telefone, isso me deu 4 semanas de paz. Quando você se forma em qualquer instituição militar, a última coisa que faz é limpar todos os locais que sua turma usou até deixá-los como se vocês nunca tivessem passado por lá. Coube a mim limpar os banheiros, que por acaso eram um dos únicos lugares em Yuma onde os celulares pegavam. Assim que entrei lá, comecei a ouvir as notificações no meu aparelho. Recebi uma enxurrada de mensagens sobre o fracasso da Operação Asas Vermelhas e quando as li, fiquei com a alma despedaçada. Morgan ainda não estava sabendo, então saí do banheiro, fui procurá-lo e lhe dei a notícia. Eu tinha que fazer isso. Marcus e sua equipe estavam desaparecidos, supostamente mortos. Morgan assentiu, passou alguns segundos pensando, então disse: meu irmão não está morto. Morgan é 7 minutos mais velho do que Marcus. Quando crianças, eles eram inseparáveis, e a primeira vez que ficaram longe um do outro por mais de um dia foi quando Marcus entrou para a Marinha. Morgan preferiu cursar o ciclo básico da faculdade antes de se alistar, e durante a semana infernal de Marcus, tentou ficar acordado o tempo todo para mostrar solidariedade. Ele queria e precisava dividir com o irmão aquela sensação, mas é impossível simular a semana infernal. É preciso passar por ela para saber o que é, e os que sobrevivem são transformados para sempre. Na verdade, o período entre a semana infernal de Marcus e a de Morgan foi a única época em que houve qualquer distância emocional entre os irmãos, o que mostra a potência dessas 130 horas e de seu peso emocional. Depois de Morgan passar também pela experiência, tudo voltou a ficar bem. Ambos têm metade de um tridente tatuado nas costas. A tatuagem só fica completa quando eles estão lado a lado. Na mesma hora, Morgan pegou o carro e partiu para San Diego a fim de entender o que afinal estava acontecendo. Ainda não tinha recebido nenhuma informação direta sobre a operação, mas quando chegou à civilização e o sinal de celular voltou, uma enxurrada de mensagens também inundou seu aparelho. Ele pisou fundo no acelerador do carro alugado e disparou a quase 200 por hora até a base em Coronado. Morgan conhecia bem todos os integrantes da unidade do irmão. Axelson fora seu colega de turma no BUDS e, à medida que as informações foram chegando, ficou evidente para a maioria das pessoas que seu irmão não seria encontrado com vida. Eu também pensei que ele estivesse morto, mas você sabe o que dizem sobre gêmeos.
Eu sabia que meu irmão estava em algum lugar, vivo, disse Morgan quando entrei em contato com ele em abril de 2018. Fiquei dizendo isso o tempo todo. Eu tinha lhe telefonado para falar sobre os velhos tempos e lhe perguntar sobre a semana mais difícil da vida dele. De San Diego, ele pegou um avião até o rancho da família em Huntsville, no Texas, onde eles recebiam atualizações duas vezes por dia. Morgan contou que dezenas de colegas SEALs apareceram para demonstrar apoio, e durante 5 longos dias, ele e a família foram dormir chorando toda noite. Para eles, era uma tortura saber que Marcus poderia estar vivo e sozinho em território inimigo. Quando os agentes do Pentágono chegaram, Morgan foi o mais claro possível. Marcus pode estar em mau estado, mas ele está vivo. Ou vocês vão lá encontrá-lo, ou vou eu. A Operação Asas Vermelhas deu terrivelmente errado porque os radis pró-Talibã em atividade naquelas montanhas eram muito mais numerosos do que o esperado. E, quando foram descobertos por aldeões, Marcus e sua equipe eram 4 caras contra uma milícia bem armada de 30 a 200 homens. Os números reportados da força pró-Talibã variam. Nossos caras tomaram tiros de lança-mísseis e metralhadoras e o combate foi duro. 4 SEALs conseguem dar um show e tanto. Cada um de nós geralmente consegue causar o mesmo estrago de 5 soldados comuns. E eles os fizeram sentir sua presença. A batalha foi travada na crista de um morro a uns 3 mil metros de altitude, onde a comunicação era problemática. Quando finalmente conseguiram estabelecer contato e o oficial responsável pela operação no quartel-general das operações especiais enfim se inteirou da situação, uma força de resposta rápida de Navy SEALs, fuzileiros navais e aviadores do Regimento 160 de Operações Especiais de Aviação foi reunida, mas eles se atrasaram horas devido à falta de transporte. Uma das características das equipes SEALs é que não temos transporte próprio. No Afeganistão, nós pegamos carona com o exército, e isso atrasou o socorro. Os homens acabaram embarcando em 2 helicópteros de transporte Chinook e 4 helicópteros de ataque, 2 Black Hawks e 2 Apaches, e decolaram em direção a Savtalosar. Os Chinooks foram na frente e, ao se aproximarem da crista, foram atingidos por munição de pequeno calibre. Apesar do ataque, o primeiro ficou pairando no ar para tentar desembarcar 8 Navy SEALs no alto de uma montanha, mas eles eram um alvo grande. Ficaram pairando por tempo demais e foram atingidos por um foguete. O helicóptero começou a rodopiar, bateu na montanha e explodiu. Todos os homens a bordo morreram. Os helicópteros restantes bateram em retirada e, quando conseguiram retornar com o pessoal de terra, todo mundo que tinha ficado para trás foi encontrado morto, inclusive os 3 colegas de equipe de Marcus na Operação Asas Vermelhas. Todo mundo, menos Marcus. Marcus levou vários tiros do inimigo e passou 5 dias desaparecido. Foi salvo por aldeões afegãos que lhe deram abrigo e cuidaram dele. Finalmente, tropas americanas o encontraram vivo no dia 3 de julho de 2005, quando ele se tornou o único sobrevivente de uma missão que tirou a vida de 19 combatentes de operações especiais, entre eles 11 Navy SEALs. Você já deve ter escutado essa história. Marcus escreveu um livro de sucesso sobre ela, O Grande Herói, que virou um sucesso do cinema estrelado por Mark Wahlberg. Mas em 2005, tudo isso estava anos no futuro, e no rastro da pior perda em combate de toda a história dos SEALs, eu estava em busca de uma forma de contribuir para as famílias dos homens que tinham morrido. Afinal, mesmo depois de uma tragédia como essa, as contas não param de chegar. Havia esposas e filhos com necessidades básicas que precisavam ser atendidas, e um dia as crianças cresceriam e também precisariam de dinheiro para pagar a faculdade. Eu queria ajudar de todas as formas que pudesse. Poucas semanas antes disso tudo, tinha passado uma noite pesquisando as corridas mais difíceis do mundo e acabara encontrando uma chamada Badwater 135. Eu nunca sequer ouvira falar em ultramaratonas e a Badwater era a ultramaratona do ultramaratonista. Começava abaixo do nível do mar, no Vale da Morte, e terminava no final da estrada de Mount Whitney Portal, uma cabeça de trilha situada a 2.552 metros de altitude. Ah, e a corrida acontece no final de julho, quando o Vale da Morte não é apenas o lugar mais baixo do mundo, mas é também o mais quente. As imagens daquela corrida que se materializaram no meu monitor me deixaram ao mesmo tempo aterrorizado e empolgado. O terreno parecia o mais árduo possível,
e a expressão no rosto dos corredores torturados me fez pensar no que eu tinha visto na semana infernal. Até então, eu sempre havia considerado a maratona o ápice da corrida de resistência, e ali estava vendo que existiam vários níveis que iam além. Arquivei as informações na cabeça e pensei que um dia voltaria a elas. Então veio o fracasso da Operação Asas Vermelhas e eu jurei correr a Badwater 135 para angariar fundos para a Fundação Special Operations Warrior, uma ONG criada em 1980 depois de uma promessa no campo de batalha, quando 8 combatentes de operações especiais morreram na queda de um helicóptero durante a célebre operação de resgate de reféns no Irã, deixando 17 crianças órfãs. Os combatentes que sobreviveram juraram garantir que todas essas crianças tivessem dinheiro para cursar a faculdade. Seu trabalho continua até hoje. Menos de um mês depois de uma morte, como aquelas que ocorreram na Operação Asas Vermelhas, os dedicados funcionários da Fundação entram em contato com os parentes dos falecidos. Nós somos aquela tia enxerida, disse Edie Rosenthal, diretor executivo da ONG. Passamos a fazer parte da vida de nossos alunos. A Fundação banca a pré-escola das crianças e também aulas particulares durante o ensino fundamental. Além disso, organiza visitas a faculdades e sedia grupos de apoio. Ajuda com formulários de candidatura, compra livros, laptops e impressoras e cobre o custo dos estudos em qualquer instituição na qual um de seus alunos conseguir entrar, além de hospedagem e alimentação. A ONG banca também formações de ensino técnico. Quem escolhe são as crianças. Hoje, enquanto escrevo isto, a Fundação tem 1.280 crianças no programa. A ONG é uma organização incrível e foi pensando nela que, às 7 da manhã, em meados de novembro de 2005, telefonei para Chris Costman, diretor de corrida da Badwater 135. Tentei me apresentar, mas ele me cortou, ríspido.
Você sabe que horas são?
Afastei o fone do ouvido e passei alguns segundos olhando para o aparelho. Naquela época, às 7 da manhã de um dia normal, eu já tinha malhado 2 horas e estava pronto para começar o trabalho. Aquele cara ainda estava meio dormindo. Positivo, respondi. Torno a ligar às 9. Minha segunda ligação não correu muito melhor, mas pelo menos ele sabia quem eu era. Gorila Prateado e eu já tínhamos conversado sobre a Badwater, e ele havia mandado uma carta de recomendação para Costman. Gorila Prateado já participou de triatlos, foi capitão de um time no Eco Challenge e viu vários candidatos à Olimpíada tentarem fazer o BUDS. No e-mail para Costman, ele escreveu: Chris, você com certeza deve receber vários pedidos de iniciantes querendo ser dispensados das exigências para entrar na corrida, mas eu realmente agradeceria muito se você e seu pessoal pudessem considerar seriamente este caso. O pedido não é para mim, mas sim em nome de um sujeito que trabalha para mim. Então apresento aqui o cara que vai se inscrever para participar da prova. Dave Goggins. Fui instrutor dele no BUDS em 2001 e rapidamente o identifiquei como alguém incrivelmente talentoso. Sua força e resistência são fora do normal. Ele se formou como SEAL e foi voluntário na escola de Army Rangers, que concluiu como formando de honra, um feito e tanto. Como é instrutor na minha equipe, fica praticamente impossível cumprir os pré-requisitos para entrar na prova. É simplesmente o melhor atleta de resistência, com a maior resistência mental que eu já vi. Apostaria minha reputação de oficial da Marinha e de SEAL ao afirmar que ele conseguiria completar a prova e terminar entre os primeiros 10%. Se fosse aceito, ele iria correr com o logo da equipe Navy SEAL dos Estados Unidos, além de estar angariando fundos para a Fundação Special Operations Warrior. Grato por considerar o meu pedido. O fato de ele me colocar no alto de sua lista, um garoto saído do nada, teve e até hoje tem um significado imenso para mim. Mas, para Chris Costman, aquilo não queria dizer nada. Ele não poderia ter se mostrado mais indiferente. Esse tipo de indiferença só pode advir da experiência real. Aos 20 anos, Chris havia competido na prova de ciclismo Race Across America, e antes de assumir como diretor de corrida da Badwater, já tinha corrido 3 ultramaratonas de 160 quilômetros no inverno do Alasca e completado um triatlo Ironman, que se encerra com uma corrida de 125 quilômetros. Pelo caminho, tinha visto dezenas de atletas supostamente excelentes serem esmagados pelo rolo compressor das ultramaratonas. Atletas de fim de semana vivem se inscrevendo e completando maratonas com poucos meses de treinamento, mas a diferença entre correr uma maratona e se tornar um ultra-atleta é bem maior. E a Badwater era o ápice absoluto do universo ultra. Em 2005, havia cerca de 22 corridas de 160 km nos Estados Unidos, e nenhuma tinha a mesma combinação de ganho de elevação e calor inclemente que a Badwater 135. Só para realizar a corrida, Costman precisava obter autorização e apoio de 5 instituições públicas do país, entre elas o Serviço Florestal Nacional, o Serviço de Parques Nacionais e a Patrulha Rodoviária da Califórnia. Então ele sabia que se deixasse qualquer novato entrar na corrida mais difícil do mundo, no auge do verão, esse cara poderia morrer e sua corrida evaporaria da noite para o dia. Não. Se ele fosse me deixar competir na Badwater, eu teria que fazer por merecer. Porque, se eu fizesse jus à minha inscrição, lhe daria pelo menos alguma garantia de que eu provavelmente não iria me desmilinguir e virar uma espécie de carniça fumegante na beira da estrada, em algum lugar entre o Vale da Morte e Mount Whitney. No seu e-mail, Gorila Prateado tentava argumentar que, como eu vivia ocupado trabalhando como SEAL, deveria ser dispensado dos pré-requisitos exigidos para competir na Badwater. Concluir pelo menos uma corrida de 160 km ou uma corrida de 24 horas, tendo percorrido no mínimo 160 km. Se eu fosse autorizado a participar, Gorila Prateado lhe garantia que eu terminaria entre os 10 primeiros. Costman não deu a menor trela. Ele havia passado anos ouvindo atletas experientes lhe pedirem para dispensá-los das exigências, entre eles um maratonista campeão e um campeão de sumô. Não é piada. E nunca havia aberto uma exceção. Se eu tenho uma qualidade, é agir da mesma forma com todo mundo, disse Costman quando lhe telefonei pela segunda vez. Nós temos determinadas exigências para entrar na nossa corrida e é assim que é. Mas olha, vai ter uma corrida de 24 horas em San Diego nesse fim de semana, emendou ele com uma voz cheia de sarcasmo. Vai correr 160 quilômetros e depois a gente volta a se falar. Chris Costman tinha me obrigado. Eu estava despreparado, como ele desconfiava. O fato de querer correr a Badwater não era mentira, e eu pretendia treinar para isso. Mas para sequer ter essa chance, eu precisava correr 160 quilômetros da noite para o dia. Se decidisse não fazê-lo, depois de toda aquela tiração de onda de SEAL da Marinha, o que isso iria provar? Que eu não passava de mais um farsante ligando para ele cedo demais numa quarta-feira de manhã. E foi assim, e por esse motivo, que eu acabei correndo a San Diego One Day com 3 dias de preparação. Superada a marca do quilômetro 80, não consegui mais acompanhar a senhora Inagaki, que seguiu em frente correndo feito uma coelha. Perseverei correndo com dificuldade, em plena fuga dissociativa. A dor me atingia em ondas. Minhas coxas pareciam estar cheias de chumbo. Quanto mais pesadas elas se tornavam, mais torta ficava minha passada. Eu girava o quadril para tentar manter as pernas em movimento e lutava contra a gravidade para conseguir erguer o pé do chão 1 milímetro que fosse. Ah, sim, meus pés. Meus ossos estavam ficando mais instáveis a cada segundo e meus dedos dos pés tinham passado quase 10 horas batendo na parte da frente dos tênis. Mesmo assim, continuei correndo. Não depressa, não com muito estilo, mas continuei. Minhas canelas foram o dominó seguinte a cair. Cada sutil rotação da articulação do tornozelo parecia terapia de choque, como um veneno a fluir pela medula óssea da minha tíbia. Aquilo trouxe lembranças dos meus dias de silver tape na turma 235, mas dessa vez eu não tinha levado nenhuma fita adesiva. Além do mais, se parasse por uns poucos segundos que fosse, seria impossível recomeçar a correr. Alguns quilômetros adiante, comecei a sentir espasmos nos pulmões e meu peito chiava enquanto eu cuspia nacos de catarro marrom. Fiquei com frio. Fiquei sem ar. Uma névoa se acumulou em volta da luz halógena dos postes de rua, rodeando as lâmpadas de arco-íris elétricos que imprimiam ao evento inteiro uma sensação sobrenatural. Ou vai ver, só eu estava nesse outro mundo. Um mundo no qual a língua materna era a dor, uma língua sincronizada com as lembranças. A cada tosse que me rasgava os pulmões, eu voltava à minha primeira turma do BUDS. Estava de volta à Tora, cambaleando atrás dos outros com os pulmões sangrando. Dava para sentir e ver que aquilo estava acontecendo outra vez. Será que eu estava dormindo? Será que estava sonhando? Abri bem os olhos, puxei as orelhas e dei tapas no meu próprio rosto para acordar. Levei os dedos à boca e ao queixo para ver se havia sangue ali e encontrei uma camada translúcida de saliva, suor e catarro escorrendo do meu nariz. Os nerds de gorila prateado agora estavam todos em volta de mim, correndo em círculos e apontando, sacaneando o único homem preto da corrida. Mas será que estavam mesmo? Tornei a olhar. Todos que passavam por mim estavam focados, cada um na sua própria zona de dor. Eles não estavam sequer me vendo. Eu estava perdendo o contato com a realidade aos poucos, porque minha mente estava se dobrando sobre si mesma, carregando a dor física descomunal com o lixo emocional sombrio que ela fora desencavar nas profundezas da minha alma. Tradução: eu estava sofrendo num nível inimaginável, reservado aos idiotas que acham que as leis da física e da fisiologia não se aplicam a eles. Caras arrogantes como eu, que pensam poder forçar os limites com segurança só por terem atravessado um par de semanas infernais. É, bom, aquilo nunca tinha feito. Nunca tinha corrido 160 quilômetros com treinamento zero. Será que alguém na história da humanidade sequer já tinha tentado fazer algo tão idiota assim? Será que aquilo podia ser feito? Versões dessa pergunta básica iam passando pela tela do meu cérebro como um cronômetro digital. Bolhas de pensamentos sanguinolentas brotavam da minha pele e da minha alma. Por quê? Por quê? Por que você continua a fazer isso consigo mesmo? No quilômetro 111, cheguei ao aclive, aquele desnível de 2 metros equivalente a uma entrada de garagem que faria qualquer corredor de trilha experiente gargalhar. Ele fez meus joelhos fraquejarem e me empurrou para trás como se fosse um caminhão de carga em ponto morto. Cambaleei. Tentei me apoiar no chão com a ponta dos dedos e quase emborquei. Levei 10 segundos para subir o aclive. Cada um deles se esticou como se fosse um elástico, fazendo ondas de dor se irradiarem dos meus dedos dos pés até o espaço atrás dos meus globos oculares. Eu tossia e escarrava. Meu estômago embrulhava. O colapso era iminente. E era o que eu merecia. No quilômetro 112... não consegui dar mais nenhum passo. Kate tinha posicionado nossa cadeira dobrável na grama perto da linha de largada barra chegada. E ao me aproximar, todo bambo, eu a vi triplicada, 6 mãos se estendendo na minha direção e me guiando até a cadeira. Estava tonto e desidratado, com falta de potássio e de sódio. Kate era enfermeira. Eu tinha treinamento em primeiros socorros. Então fui ticando minha própria lista mental. Sabia que minha pressão arterial devia estar perigosamente baixa. Ela tirou meus tênis. A dor nos meus pés não era nenhuma ilusão digna de Sean Dobbs. Minhas meias brancas compridas estavam endurecidas com o sangue das unhas quebradas e bolhas estouradas. Pedi a Kate para pegar com John Matz e ibuprofeno e qualquer outra coisa que ela achasse que pudesse ajudar. E enquanto ela ia fazer isso, o estado do meu corpo seguiu piorando. Minha barriga roncou e quando olhei para baixo vi urina com sangue escorrendo pela minha perna. Uma diarreia líquida se acumulou no espaço entre meu traseiro e uma cadeira dobrável que nunca mais seria a mesma. E pior, eu tinha de esconder aquilo, porque sabia que se Kate visse que eu estava mal daquele jeito, iria me implorar para desistir da maratona. Eu tinha corrido 112 quilômetros em 12 horas sem treinamento nenhum e aquela era minha recompensa. À minha esquerda, na grama, restavam 4 garrafinhas de shakes de proteína. Só mesmo um troglodita marombeiro como eu escolheria essa bebida proteica grossa para se hidratar. Ao lado estava meio pacote de biscoitos salgados, cuja outra metade agora coagulava e se revirava dentro do meu estômago e dos meus intestinos, se transformando numa gororoba alaranjada. Passei 20 minutos sentado ali, segurando a cabeça entre as mãos. Corredores passavam por mim se arrastando, flanando ou cambaleando enquanto eu sentia o tempo se esgotando para aquele meu sonho apressado e mal planejado. Kate voltou, se ajoelhou e me ajudou a amarrar os tênis outra vez. Ela não sabia como eu estava mal e ainda não tinha desistido inteiramente de mim. Isso já era alguma coisa, e nas mãos ela trazia um substituto bem-vindo para os biscoitos e o shake. Passou-me o ibuprofeno, depois dois cookies e dois sanduíches de manteiga de amendoim com geleia que eu engoli com Gatorade. Então me ajudou a me levantar. O mundo oscilou à minha volta. Mais uma vez Kate se duplicou, depois se triplicou, mas ficou me segurando até meu mundo se estabilizar e eu dar um único e solitário passo. E a dor inimaginável voltou. Eu ainda não sabia, mas meus pés estavam cheios de fraturas por estresse. O preço da arrogância é alto no circuito das ultras, e minha conta tinha chegado. Dei outro passo, e mais outro. Fiz uma careta. Meus olhos lacrimejaram. Mais um passo. Kate me soltou. Eu segui andando. Devagar. Excessivamente devagar. Quando parei no quilômetro 112, eu estava muito acima do ritmo que precisava manter para percorrer 160 quilômetros em 24 horas, mas agora estava fazendo cada quilômetro em 12 ou 13 minutos, que era a maior velocidade na qual eu conseguia avançar. A senhora Inagaki passou por mim como se nada fosse e olhou para trás. Havia dor nos olhos dela também, mas ainda mantinha a aparência de atleta. Já eu parecia um zumbi e fui perdendo todo o precioso tempo que havia economizado e vendo minha margem de erro virar pó. Por quê? De novo, a mesma pergunta chata. Por quê? 4 horas depois, quase às 2 da madrugada, cheguei ao quilômetro 130 e Kate me deu a notícia. Não acho que você vai conseguir cumprir o tempo nesse ritmo, disse ela, andando ao meu lado e me incentivando a tomar mais shake. Ela não dourou a pílula. Falou aquilo num tom direto e reto. Olhei para ela com catarro e shake escorrendo pelo queixo e um olhar desprovido de vida. Por 4 horas, cada passo aflitivo havia exigido um máximo de foco e esforço, mas não era o bastante. E a menos que conseguisse encontrar um pouco mais, meu sonho de filantropia cairia por terra. Engasguei, tossi, tomei outro gole do shake.
Positivo, falei baixinho.
Sabia que ela tinha razão. Meu ritmo continuou a diminuir e meu estado só fazia piorar. Foi quando finalmente me dei conta de que aquele combate não tinha a ver com a Operação Asas Vermelhas nem com as famílias dos combatentes mortos. Até certo ponto tinha, mas nada disso me ajudaria a correr mais 30 quilômetros antes das 10 da manhã. Não. Aquela corrida ali, a Badwater, todo o meu desejo de ir até o limite da destruição, tudo isso tinha a ver comigo. Com quanto eu estava disposto a sofrer, com quanto mais conseguiria suportar e quanto precisaria me esforçar. Se eu quisesse concluir aquela corrida, aquilo teria de passar para o nível pessoal. Baixei os olhos para minhas pernas. Ainda dava para ver um rastro de xixi e sangue secos na parte interna da coxa e pensei comigo mesmo. Quem neste mundo desgraçado ainda continuaria nessa briga? Só você, Goggins. Você não treinou, não sabe chongas de hidratação ou desempenho. Tudo que você sabe é que se recusa a desistir. Por quê? Engraçado. Os seres humanos tendem a pensar em seus objetivos e sonhos mais desafiadores. Aqueles que exigem o maior esforço sem prometer absolutamente nada em troca quando estão aconchegados em suas zonas de conforto. Eu estava no trabalho quando Costman me apresentara aquele desafio. Tinha acabado de tomar um banho de chuveiro quentinho. Estava confortável. E pensando bem, toda vez que me senti inspirado a fazer algo difícil, eu estava num ambiente acolhedor, porque tudo parece factível quando estamos de bobeira no sofá com um copo de limonada ou um milkshake de chocolate na mão. Quando estamos confortáveis, não somos capazes de responder aquelas perguntas básicas que fatalmente vão surgir no calor da batalha, porque nem sequer temos noção de que elas vão surgir. Mas essas respostas são muito importantes quando você não está mais no seu quarto com o ar-condicionado ligado e debaixo do seu cobertor fofinho. Quando seu corpo está detonado e derrotado, quando você se vê diante de uma dor lancinante e de cara com o desconhecido, nessa hora sua mente foge ao controle. E é aí que essas perguntas se tornam tóxicas. Se você não tiver se preparado com antecedência, se permitir a sua mente continuar indisciplinada num ambiente de sofrimento intenso, não vai parecer, mas essa é realmente uma escolha sua, a única resposta que provavelmente vai encontrar será aquela que fará a pergunta se calar o mais rápido possível. Eu não sei. A Semana Infernal mudou tudo para mim. Ela me ofereceu a disposição mental necessária para me inscrever naquela corrida de 24 horas faltando menos de uma semana, porque durante a Semana Infernal você experimenta todas as emoções da vida, todos os seus altos e baixos, em 6 dias. Em 130 horas, você ganha décadas de sabedoria. Por isso, criou-se aquela distância entre os irmãos gêmeos depois de Marcus passar pelo BUDS. Ele tinha adquirido o tipo de autoconhecimento que só pode advir de ser reduzido a nada e encontrar mais alguma coisa dentro de si. Morgan só aprendeu a falar essa língua depois de viver a mesma coisa na própria pele. Depois de sobreviver a 2 semanas infernais e participar de 3, eu já era falante nativo desse idioma. A Semana Infernal era um lar para mim. Ela era o lugar mais justo no qual eu já tinha estado. Não havia evoluções cronometradas. Nada valia nota e não existia troféu nenhum. A Semana Infernal era uma guerra total entre mim e eu mesmo. E foi exatamente nesse lugar que fui parar outra vez ao ser reduzido ao meu estado mais lamentável no parque de Hospitality Point.
Por quê? Por que você continua fazendo isso consigo mesmo, Goggins?
Porque você é um cara durão!
Gritei. As vozes dentro da minha cabeça eram tão insistentes que tive que reagir gritando. Tinha encontrado algo ali. Senti na mesma hora uma energia crescer ao me dar conta de que o simples fato de ainda estar no páreo era um milagre. Só que não. Deus não tinha descido do céu e me abençoado. Quem tinha feito aquilo era eu. Eu continuava correndo quando deveria ter desistido 5 horas antes. O motivo pelo qual ainda tenho uma chance sou eu mesmo. E me lembrei de outra coisa. Aquela não era a primeira vez que eu assumia uma tarefa aparentemente impossível. Comecei a ir mais rápido, ainda andando, mas não parecia mais um sonâmbulo. Eu tinha vida. Continuei a escavar meu passado, revirando meu pote de biscoitos imaginário. Lembrei que, quando era criança, por mais difícil que a nossa vida fosse, minha mãe sempre dava um jeito de encher nosso pote de biscoitos. Ela comprava pacotes de wafers e de biscoito recheado, cookies, e toda vez que aparecia com uma nova leva de biscoitos, ela os derramava dentro do pote. Com a permissão dela, nós podíamos pegar 1 ou 2 de cada vez. Era como uma mini caça ao tesouro. Lembro da alegria de mergulhar a mão dentro daquele pote, me perguntando o que iria encontrar. E antes de enfiar o biscoito na boca, eu sempre me demorava primeiro admirando-o, principalmente quando estávamos na pior, em Brasil. Virava o biscoito na mão e fazia minha própria prece de agradecimento. Tive essa sensação novamente, a de ser esse menino, preso num instante de gratidão por um presente tão simples quanto um biscoito. Sentia de um modo visceral e usei esse conceito para encher um novo tipo de pote de biscoitos. Dentro dele estavam todas as vitórias que eu já tivera. Como a vez em que for obrigado a estudar 3 vezes mais do que qualquer um no último ano do ensino médio só para me formar. Isso era um biscoito. Ou quando passei na prova ASVAB no último ano, depois outra vez para entrar no BUDS. Mais 2 biscoitos. Lembrei-me de ter perdido mais de 45 quilos em menos de 3 meses, de ter superado meu medo da água, de ter me formado como primeiro da turma no BUDS e de ter sido escolhido soldado alistado de honra na escola de Army Rangers. Mais sobre isso adiante. Tudo isso eram biscoitos recheados com pedaços de chocolate. Não eram meros flashbacks. Não fiquei apenas folheando meus arquivos da memória. Eu realmente mergulhei no estado emocional que havia experimentado durante essas vitórias. E ao fazer isso, consegui acessar mais uma vez meu sistema nervoso simpático. Minha adrenalina assumiu o comando. A dor começou a diminuir justo o suficiente e minha velocidade aumentou. Comecei a balançar os braços e a largar a passada. Meus pés fraturados continuavam num estado lamentável, sangrando, cheios de bolhas, com as unhas saindo de quase todos os dedos, mas eu continuei. E em pouco tempo era eu quem estava ultrapassando corredores com expressões de dor a toda velocidade, correndo contra o relógio. Desse dia em diante, o pote de biscoitos virou um conceito que uso sempre que preciso de um lembrete de quem sou e das coisas de que sou capaz. Todos nós temos um pote de biscoitos dentro de nós, porque a vida, sendo o que é, sempre nos testou. Mesmo se você estiver se sentindo para baixo e derrotado pela vida agora, garanto que consegue pensar numa ou duas ocasiões nas quais se superou e sentiu o sabor do sucesso. E nem precisa ser uma vitória grande. Pode ser algo pequeno. Sei que todos nós queremos a vitória plena hoje, mas quando eu estava aprendendo a ler, ficava feliz quando conseguia entender todas as palavras de um parágrafo. Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente para passar de um nível de leitura do terceiro fundamental para o de um aluno do último ano do ensino médio, mas mesmo uma pequena vitória como essa bastava para me manter interessado em aprender e descobrir mais dentro de mim mesmo. A pessoa não perde quase 50 quilos em 3 meses sem perder primeiro 2,5 em uma semana. Esses primeiros quilos foram uma conquista pequena, e falando assim não parecem grande coisa, mas na época eles foram a prova de que eu era capaz de emagrecer e de que o meu objetivo, por mais improvável que fosse, não era impossível. O motor de um foguete não dispara sem que haja primeiro uma pequena fagulha. Todos nós precisamos de pequenas fagulhas, pequenas conquistas na vida para alimentar as grandes. Pense nas suas pequenas conquistas como gravetos. Quando você quer acender uma fogueira, não começa pondo fogo numa tora grande. Você cata um pouco de barba de velho, um montinho de feno ou um pouco de capim seco. Acende isso, depois vai pondo pequenos gravetos e gravetos maiores até poder colocar a tora no fogo. Porque são as pequenas fagulhas as que acendem pequenas fogueiras, que acabam gerando calor suficiente para incendiar a floresta inteira. Se você ainda não tiver nenhuma grande conquista a qual recorrer, tudo bem. Suas pequenas vitórias são os biscoitos que você vai saborear. Certifique-se de saboreá-los bem. Sim, eu pegava pesado comigo mesmo quando me olhava no espelho da responsa. Mas também me aplaudia sempre que podia reivindicar uma pequena vitória, porque todos nós precisamos disso. E pouquíssimas pessoas dedicam tempo suficiente para celebrar os próprios sucessos. É claro que na hora nós podemos curti-los, mas por acaso algum dia olhamos para trás e tornamos a sentir a vitória várias vezes? Talvez isso lhe soe narcisista. Mas não estou falando sobre ficar apegado aos dias de glória. Não estou sugerindo que você chateie seus amigos com todas as suas histórias de como você já foi um herói, uma heroína. Ninguém quer escutar isso. Estou falando de usar os sucessos do passado para alimentar seus sucessos novos e maiores. Porque, no calor da batalha, quando o bicho pega na vida, nós precisamos de inspiração para superar nossa própria exaustão, a depressão, a dor e a infelicidade. Precisamos acender uma porção de fogueiras pequenas para podermos nos transformar num incêndio abrasador. Só que recorrer ao pote de biscoitos quando as coisas estão dando errado exige foco e determinação, porque de início o cérebro não quer ir para lá. Ele quer lembrá-lo de que você está sofrendo e que o seu objetivo é impossível. Quer que você pare para ele poder parar a dor. Essa noite em San Diego foi a mais difícil da minha vida fisicamente. Eu nunca tinha me sentido tão destruído e não havia nenhuma alma para capturar. Não estava competindo por um troféu. Não tinha ninguém no meu caminho. Eu só precisava recorrer a mim mesmo para continuar seguindo em frente. O pote de biscoitos se tornou minha reserva de energia. Sempre que a dor se tornava excessiva, eu punha a mão lá dentro e pegava um. A dor nunca foi embora, mas eu só a sentia em ondas porque meu cérebro estava ocupado com outras coisas, e isso me permitiu abafar as perguntas básicas e fazer o tempo encolher. Cada volta se transformava na volta da vitória, e eu comemorava um biscoito diferente, mais uma pequena fogueira. O quilômetro 130 virou 131, e uma hora e meia depois eu estava nos 15 quilômetros finais. Tinha corrido 145 quilômetros sem treinamento nenhum. Quem é que faz uma coisa dessas? Uma hora mais tarde, eu estava no quilômetro 153, e depois de quase 19 horas correndo quase sem parar, eu tinha conseguido. Tinha chegado ao quilômetro 160. Mas seria isso mesmo? Como eu tinha perdido a conta, corri mais uma volta, só por garantia. Depois de correr mais de 162 quilômetros, com minha maratona enfim encerrada, cambaleei até minha cadeira dobrável e Kate cobriu meu corpo com um poncho camuflado enquanto eu tremia em meio à névoa. Meu corpo exalava vapor. Minha visão estava borrada. Lembro-me de sentir algo morno na perna, olhar para baixo e ver que estava urinando sangue outra vez. Sabia o que viria a seguir, mas os banheiros químicos ficavam a uns 12 metros de onde eu estava, o que naquela hora equivalia a 60 ou 6 mil metros. Tentei me levantar, mas estava tonto demais e tornei a cair sentado na cadeira, um objeto imóvel. Dessa vez foi bem pior. Meu traseiro e a minha lombar ficaram inteiramente cobertos de fezes mornas. Kate sabia que isso tinha cara de emergência. Ela correu até nosso carro e deu ré até um montinho de grama ao meu lado. Minhas pernas estavam rígidas como fósseis petrificados em rocha e me apoiei nela para me sentar no banco de trás. Ela estava histérica ao volante e queria me levar direto para o pronto-socorro, mas eu quis ir para casa. Nós morávamos no segundo andar de um complexo de apartamentos em Chula Vista e me apoiei nas costas dela com os braços em volta de seu pescoço para ela me ajudar a subir a escada. Ela me apoiou na parede enquanto abria a porta do nosso apartamento. Dei alguns passos para dentro de casa antes de apagar. Voltei a mim alguns minutos mais tarde, no chão da cozinha. Minhas costas ainda estavam sujas de cocô e minhas coxas de sangue seco e urina. Meus pés estavam cheios de bolhas e sangrando em 12 lugares. 7 das minhas 10 unhas dos pés estavam penduradas, presas apenas por pedacinhos de pele morta. Nós tínhamos uma banheira com chuveiro dentro, e Kate abriu o chuveiro antes de me ajudar a engatinhar até o banheiro e entrar na banheira. Lembro-me de ficar ali deitado, nu, com a água do chuveiro caindo em mim. Estava tremendo, me sentia e parecia estar morto. E então comecei a fazer xixi outra vez. Só que em vez de sangue ou urina, o que saiu de dentro de mim parecia uma grossa bile marrom. Desesperada, Kate foi para o corredor e ligou para minha mãe, que tinha ido à corrida com um amigo que por acaso também era médico. Quando ouviu meus sintomas, ele sugeriu que eu poderia estar em falência renal e que precisava ir para o pronto-socorro imediatamente. Kate desligou, entrou no banheiro feito um furacão e me encontrou deitado de lado, em posição fetal.
David, a gente precisa ir para o pronto-socorro agora!
Ela continuou falando aos gritos e aos prantos, tentando me alcançar em meio à névoa, e eu escutei a maior parte do que ela dizia, mas sabia que se fôssemos para o hospital eles me dariam analgésicos, e eu não queria mascarar aquela dor. Tinha acabado de realizar o feito mais incrível de toda a minha vida. Aquilo fora mais difícil do que a semana infernal, mais importante para mim do que virar SEAL e mais desafiador do que servir no Iraque, porque daquela vez eu tinha feito algo que não sabia se alguém já havia feito antes. Tinha corrido 162 quilômetros sem preparação nenhuma. Entendi então que vinha me subestimando, que existia todo um nível de desempenho físico a ser explorado, que o corpo humano é capaz de suportar e realizar bem mais do que a maioria de nós pensa ser possível, e que tudo começa e termina na mente. Aquilo não era uma teoria, não era algo que eu tivesse lido num livro. Eu tinha vivido aquilo na pele em Hospitality Point. Aquela última parte, aquela dor e aquele sofrimento, aquilo era a minha cerimônia de premiação, algo que eu tinha conquistado. Aquilo era a confirmação de que eu havia dominado minha própria mente, pelo menos por um tempo, e de que o que acabara de realizar era algo especial. Enquanto estava ali deitado, todo encolhido na banheira, tremendo em posição fetal, saboreando a dor, pensei outra coisa. Se eu era capaz de correr 162 quilômetros com zero treinamento, imagine o que conseguiria fazer com um pouco de preparação. Desafio número 6. Faça um inventário do seu pote de biscoitos. Abra seu diário outra vez. Anote tudo ali. Lembre-se, não se trata de um passeio agradável pela sua sala de troféus particular. Não se limite a anotar suas maiores conquistas. Inclua também os obstáculos que você superou, como parar de fumar ou vencer a depressão ou uma gagueira. Liste as pequenas tarefas que não conseguiu cumprir no começo da vida, mas que tentou de novo pela segunda ou terceira vez e acabou realizando. Sinta como foi superar essas dificuldades, esses adversários e vencer. E então, mãos à obra. Estabeleça objetivos ambiciosos antes de cada sessão de malhação e deixe essas vitórias do passado conduzirem você a novos recordes pessoais. Se for uma corrida ou pedalada, Inclua um tempo para fazer treinos intervalados e se desafie a superar seu quilômetro mais rápido. Ou então simplesmente sustente seu ritmo cardíaco máximo por um minuto inteiro, depois dois. Se estiver em casa, foque nos abdominais ou nas flexões. Faça quantos conseguir em 2 minutos. Depois tente bater seu recorde. Quando a dor vier e tentar impedir você de alcançar seu objetivo, ponha a mão no pote, pegue um biscoito e deixe que ele lhe sirva de combustível. Se o seu foco for o crescimento intelectual, treine para estudar com mais afinco e por mais tempo do que nunca, ou para ler um número recorde de livros em determinado mês. Seu pote de biscoitos pode ajudar aqui também, porque se você se sair bem e de fato se desafiar, vai chegar a um ponto, em qualquer exercício, no qual a dor, o tédio ou a dúvida vão surgir e você precisará resistir para superá-los. O pote de biscoitos é seu atalho para assumir o controle do próprio processo mental. Use-o dessa forma. O objetivo aqui não é fazer você se sentir um herói ou uma heroína só por diversão. É lembrar como você é um guerreiro, de modo que possa usar essa energia para alcançar o sucesso mais uma vez no calor da batalha. Poste suas lembranças e os novos sucessos que elas alimentaram nas redes sociais e use as hashtags #CantHurtMe, #CookieJar, pote de biscoitos.